Muito bom dia. Vamos dar início à audiência da Rede de Jovens para a Igualdade no âmbito do projeto FEMNET, Direitos Humanos Digitais das Jovens Mulheres e Raparigas. Agradeço à Sra. Presidente da Delegação, a Dra. Teresa Silva. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Seguem-se depois as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e no fim terá novamente 10 minutos para poder responder às questões ou às reflexões que as senhoras deputadas entendam colocar. E, portanto, dava-lhe desde já a palavra para a sua intervenção inicial. Tem a palavra.
Sim, olá, bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores deputados. Obrigada aqui também por nos receberem. O objetivo também, nós hoje também temos pedido aqui esta audiência, era também para apresentar um pouco o trabalho que temos vindo a fazer e as reflexões que temos vindo a fazer na área daquilo que é a internet e os direitos digitais humanos na internet, tendo por foco também a questão da violência sexual para com mulheres e raparigas. Nós sabemos que neste momento existe muita reflexão que está a ser tida relativamente a estas questões. Nós também estamos aqui, sobretudo, para ter aqui alguma reflexão sobre o projeto de lei que já foi discutido em especialidade do Partido Socialista, o projeto de lei número 347, e também para vos apresentar algumas das reflexões e trabalho que temos feito muito em particular sobre estas matérias e também vos apresentar qual é que foi a nossa proposta jurídica relativamente à questão da partilha, como se conhece a partilha não consensual de conteúdos íntimos. Começar antes de mais por vos dizer que nós vemos com bons olhos o facto de já não se chamar pornografia de vingança ou cada vez se evitar mais esta terminologia pornografia de vingança para este tipo de crime, exatamente porque um dos objetivos que nós temos tido aqui na Rede Jovens, porque trabalhamos muito sobre estas questões da sexualidade, é garantir que nós, a nível de sociedade, conseguimos fazer uma diferença clara entre aquilo que é a sexualidade com consentimento e aquilo que é a pornografia. Obviamente que nós poderíamos aqui ter uma discussão um bocadinho mais profunda sobre o que é a pornografia, se existe ou não consentimento na pornografia, o que é a indústria pornográfica, mas uma vez que nós, em Portugal e na maioria das democracias liberais, aceitamos a pornografia e os conteúdos pornográficos, não é exatamente esta discussão que eu viria aqui ter hoje convosco, mas era sobretudo para chamar a atenção de que nós temos mesmo que evitar fazer sempre esta equalização entre tudo o que é sexualidade, nudez ou sexo, com pornografia. Porque das duas uma, ou nós aceitamos que a pornografia tem consentimento e é legalmente permitida, ou não aceitamos. Uma coisa não pode ser um A e um Z ao mesmo tempo. Portanto, nós sabemos que no quadro jurídico português existe um crime que se chama pornografia de menores, obviamente que é assim que ele é conhecido. Nós também temos algumas questões com esta denominação pornografia de menores, por acharmos que quando nós falamos de pornografia, nós estamos sobretudo a falar de uma indústria de entretenimento adulto, sobretudo uma indústria de entretenimento masculino. Ou seja, nós não podemos frisar esta ideia de que qualquer ato de nudez ou qualquer imagem ou som de nudez que é exposta de forma não consentida na internet que está ligada à pornografia, porque então nós estamos aqui a pôr em causa se a pornografia tem ou não consentimento, se é ou não dada liberdade. Portanto, a pornografia deve ser vista no nosso enquadramento jurídico apenas como uma forma de entretenimento adulto e não como um crime em si mesmo, porque os crimes que são conhecidos como pornografia são, na verdade, crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual e são crimes que preveem violência sexual. E é por isso que nós aqui também gostaríamos de felicitar, ou seja, que neste momento estará a ser discutido no Parlamento uma forma de criminalização, ou pelo menos de lidarmos de forma um bocadinho mais robusta com a questão da partilha não consensual de conteúdos íntimos. No entanto, continuamos a achar que existe o que nós vemos como um certo tradicionalismo nesta perspectiva de entender a violência sexual como algo que é do foro íntimo, que é da questão da devassa da privacidade ou da intimidade, quando para nós ela é claramente e ela devia ser incluída nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E esta tem sido também a nossa proposta. Nós tivemos a oportunidade de reunir com três partidos que tinham projetos de lei sobre esta matéria, aqui há uns tempos atrás, neste caso tinha sido o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PAN, em que pudemos apresentar as nossas propostas. Obviamente que há projetos de lei que estão mais de acordo com as nossas propostas do que outros. Sabemos também, por exemplo, que o projeto de lei do PS teve várias emendas, aquele que foi discutido há dois dias atrás. No entanto, continuamos a achar que era importante que se reconheça no nosso quadro jurídico que este tipo de crimes antes de mais, deveria ser um crime público, nós também temos alguma dificuldade em perceber porque é que se continua a insistir que tudo o que esteja ligado à violência sexual, tal como é o crime de violação, seja sempre necessária à queixa da vítima. Sobretudo quando nós estamos aqui a falar da internet e das plataformas digitais, quando nós temos imagens, conteúdo que é sexualmente explícito, que está a ser passado na internet e nas plataformas, ele já está público, ou seja, qualquer pessoa tem acesso a ele. Portanto, nós temos alguma dificuldade em perceber qual é a necessidade de que este crime seja semipúblico, quando, na verdade, a imagem daquela pessoa, que é geralmente a imagem de uma mulher, já está a correr as redes sociais e as plataformas. E nós também sabemos que é um bocadinho utópico acharmos que nós podemos fazer queixa a uma plataforma digital ou uma rede social e que elas vão mandar abaixo completamente o conteúdo. Nós sabemos que isso não se passa assim. Portanto, nós não entendemos aqui qual é a reticência e até um bocadinho este tradicionalismo de achar que compete à vítima fazer a queixa e não à sociedade garantir que as vítimas de violência sexual são protegidas e que existe aqui uma intervenção do Estado na salvaguarda da sua liberdade e identidade sexual. Portanto, era sobre isto que nós também queríamos aqui trazer esta discussão, apresentar-vos também, temos feito dois projetos, sobretudo na Rede de Jovens, que são muito ligados a estas matérias, que é o projeto Faz de Elite, que já temos um estudo publicado sobre as matérias da violência sexual com base em imagens. Fizemos mesmo um inquérito a 500 raparigas online sobre as experiências que têm tido no âmbito da violência sexual. E sabemos que a maioria das jovens, entre os 18 e os 25 anos, a maioria dos crimes que são vítimas é sobretudo aquilo que se chama cyber flashing, ou seja, o envio não consentido de nudes, ou seja, de fotografias por parte de outrem das partes digitais, aquilo que se conhece como dick pics. E também sabemos que a segunda forma mais prevalecente de violência sexual com base em imagens é a ameaça da partilha de conteúdos íntimos. E é por isso que nós temos esta análise, que é uma análise obviamente feminista, de que a violência sexual com base em imagens, ela faz parte do contínuo de violência para com mulheres e raparigas. Nós não podemos achar que a internet é um espaço neutro. Até quando nós lemos a Carta Portuguesa para os Direitos Humanos na Era Digital, o artigo 10 fala precisamente do direito à neutralidade da internet. A internet não é neutra. E isto também vai um bocadinho em contra a todas as reflexões que têm vindo a ser feitas a nível internacional, seja, por exemplo, os relatórios da UN Women, seja a primeira recomendação geral do Grévio sobre a dimensão online da violência sexual para com mulheres e raparigas, seja também a recomendação geral de 2019 do Conselho de Ministros do Conselho da Europa sobre o sexismo. A verdade é que nós já temos, a nível internacional, a discussão de que, efetivamente, a internet não é um espaço neutro para mulheres e raparigas. A internet, efetivamente, é um alargamento, é, digamos, uma transposição para um novo espaço, que é o espaço digital, de todas as formas de conflitos e de opressão e discriminação que as mulheres servem naquilo que nós chamamos o espaço físico. Para nós também é importante que se vá ganhando esta reflexão de que nós hoje em dia, sobretudo para as jovens e para os jovens, percebendo a importância da internet e do espaço digital, nós não podemos fazer uma diferença, nós não podemos achar que a internet é, digamos, um Éden, onde todos os cidadãos e cidadãs participam de forma igualitária, expõem, digamos, os seus interesses e podem participar politicamente da mesma forma. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, efetivamente, a falta de acesso de recursos das mulheres e as formas de discriminação das mulheres sejam mais ou menos veladas, esta falta de igualdade de resultados e igualdade de facto que ainda marca a vida das mulheres, ela também se versa no espaço da internet. E aquilo que nós também sabemos da nossa própria experiência enquanto ativistas dentro do movimento feminista é que a maioria das mulheres que têm voz ativa nos espaços digitais, sobretudo mulheres ativistas, mulheres políticas e mulheres jornalistas, são alvo de violência, de cibersexismo, são alvo de ataques e de insultos, aquilo até que nós achamos que devíamos começar a configurar como a discurso de ódio. Informar também, ou seja, provavelmente também já saberão, que existe neste momento uma proposta da Comissão de que os discursos de ódio sejam elevados a eurocrime. E uma das formas de discurso de ódio é exatamente o discurso de ódio sexista. E nós achamos que não existe ainda uma reflexão e uma aceitação de que o sexismo permeia efetivamente todo o nosso espaço social, de que as mulheres e raparigas são as primeiras vítimas daquilo que se configurou hoje como discurso de ódio e que nós normalizamos. Nós achamos que é importante esta reflexão cada vez mais premente sobre questões, por exemplo, do discurso de ódio homofóbico, o discurso de ódio racista. No entanto, o que nós temos percebido é que no que toca às mulheres e às raparigas, nós como sociedade normalizamos, de certa forma, os insultos, as agressões e as humilhações. É quase como se elas fizessem parte do dia-a-dia, até de certa forma como alguma graçola. E o que nós sabemos, e inclusive a Estratégia Europeia 2019-2023 reconhece efetivamente, a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género reconhece efetivamente de que a inteligência artificial e o espaço digital são formas e espaços de discriminação e de violência para com mulheres e raparigas. E é por isso que para nós é importante trazermos esta reflexão e também saber que hoje, portanto, vai ser votado aqui o projeto de lei número 347, também vos apresentar qual é que é a nossa proposta jurídica sobre a mesma e que achamos que temos que deixar de ver estas matérias na esfera da vida privada e da devassa da privacidade da vida íntima e enquadrá-la nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E, sobretudo, reconhecer de que existem crimes que são crimes de género, tal como são refletidos na Convenção de Istambul, e que eles afetam diretamente mulheres e raparigas pelo facto de serem mulheres e raparigas porque vivemos em sociedades sexistas, independentemente de todos os avanços que nós já hoje fizemos a nível civilizacional relativamente ao combate às discriminações. E era isso que vos queríamos dar a conhecer. Nós enviámos para todos os grupos parlamentares a nossa proposta jurídica e também a nossa análise relativamente a estes projetos de lei, não sei se a receberam, trago aqui alguma também para verem, para poderem então também refletir sobre estas matérias e o porquê de acharmos que a devassa da vida privada não é suficiente para falar sobre crimes de violência sexual.
Muito obrigado, doutora Teresa Silva. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Patrícia Faro. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a caras colegas e um cumprimento especial à Sra. Presidente da Delegação, Teresa Silva, que tenho hoje o gosto de conhecer, sendo certo que relativamente ao vosso projeto, e como referiu, já tinha contacto, já tinha dado, portanto, boa nota do trabalho que desenvolvem e felicito-a também pelo desenvolvimento deste projeto do FEMNET. Direitos Humanos Digitais, Jovens, Mulheres e Raparigas e pela pertinência também dos vossos objetivos, ou seja, as problemáticas, nós sabemos que elas existem, isto há questões relacionadas com violência e violência de género e que depois no mundo global se vão traduzindo noutras formas. Destaco inclusive dois dos vossos objetivos: por um lado promover a igualdade de género e o respeito pelos direitos fundamentais online, proteger as mulheres e raparigas vítimas de violência online e que o número é efetivamente representativo, portanto uma em cada 10 das mulheres vítimas online desde os 15 anos de idade. E, efetivamente estes números são assustadores e devem obviamente preocupar-nos. Por outro lado, melhorarem as competências digitais das mulheres jovens como forma de minimizar essas desigualdades, portanto fornecer-lhes ferramentas para que possam agir preventivamente, fomentar a igualdade, monumentar a igualdade também de oportunidades e também no acesso ao mercado de trabalho, porque sabemos que o mundo digital é profundamente desagregador nesta matéria. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como informar efetivamente que o Governo está seriamente comprometido em assegurar a igualdade e acesso aos benefícios proporcionados pela transformação digital, priorizando o combate da segregação profissional, na dimensão que falei, uma dimensão persistente das desigualdades entre homens e mulheres, que restringe de facto escolhas de vida, educação, formação e emprego, e assim reverter a tendência reduzida à participação das raparigas e mulheres nas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente também nas engenharias. Gostaria de fazer efetivamente esta distinção, apesar de a doutora Teresa Silva ter referido muito a questão da violência de género no contexto online. Em termos de política pública, temos consciência que a dimensão de género efetivamente não é neutra, não é? E que é de extrema importância para minimizar as desigualdades. Existe efetivamente esse compromisso e a consciência de que as desigualdades digitais E por via disso têm que ser desenvolvidas estratégias que as contrariem, como criar ecossistemas de inovação transformadores de género, garantir que a tecnologia, a inovação e os serviços digitais respondem às necessidades das mulheres e raparigas, incluindo as que se encontram em situação de vulnerabilidade e de exclusão social, e essas precisamente porque se encontram mais expostas, proteger os direitos humanos na era digital, assegurar a transversalização da igualdade de género, o mainstream de género, em todas as áreas da ação política, com particular enfoque nas áreas críticas como habitação, respostas sociais, saúde, transição digital, qualificações. Essa, ou seja, sabemos que há muito a fazer, é um mundo também novo, não é? E que temos que explorar e que perceber e que estudar para poder intervir. Mas, de facto, não podemos esquecer que há menos de 50 anos, não é? Em Portugal, algumas das profissões estavam vedadas às mulheres, nem o talento nem os estereótipos eram sequer temas, portanto, eles não eram visíveis. E, portanto, nós queremos continuar esse caminho evoluindo e informar, obviamente, já deu nota disso, que ainda hoje aqui na Assembleia da República e na senda deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, será apresentado este projeto de lei do Partido Socialista que reforça, de facto, a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Obviamente que com o tempo vamos acolhendo vários contributos e para finalizar dizer que tomamos boa nota destas recomendações, aliás já estiveram aqui, já fazendo este diálogo entre a Assembleia da República e a sociedade civil e portanto obrigada por apresentarem o vosso trabalho com todos os avanços, com todos os sucessos, mas certamente com muitos constrangimentos que queremos continuar a acompanhar. Obrigada, doutora Teresa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Farte. Tem agora a palavra, pelo Grupo Social Democrata, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar de uma forma muito particular a Teresa Silva, agradecer-lhe, em primeiro lugar, a apresentação do vosso projeto, das vossas ideias, que é um tema, naturalmente, que também para o Grupo Parlamentar do PSD é um tema muito importante e, portanto, adiante já referirei também aqui alguma evolução que tem havido sobre esta matéria. De facto, para o PSD, e cada vez mais começo por sublinhar a importância do vosso contributo, de todos os movimentos associativos, cívicos, porque eles são uma parte muito importante daquilo que depois pode vir também a ser o trabalho político e que podemos fazer sobre estas matérias, nomeadamente na área dos direitos humanos e das mulheres e jovens. Estamos, de facto, perante uma realidade, eu adianto até gostaria de a questionar do ponto de vista temporal, relativamente nova, pese embora já tenha naturalmente aqui alguma, mas que assume cada vez mais uma dimensão em algumas matérias absolutamente até assustadora e dantesca, e portanto eu acho que nós todos temos que fazer essa reflexão, embora naturalmente, permita-me que também repare o seguinte, nós estamos aqui a fazer uma reflexão, houve aqui algumas situações que a Teresa já em jeito de conclusão podemos também ainda refletir um pouco mais sobre elas, porque é um processo absolutamente dinâmico sobre estas matérias e também a consciência que eu acho que do ponto de vista legislativo também não é a solução para tudo, embora ela seja um princípio que muitas vezes nós temos que ter isso presente, mas também temos que ter a noção de que a legislação não, portanto, podemos pensar eventualmente nas escolas começar a fazer também aqui um trabalho diferenciado, nomeadamente nesta área. Sobre esta matéria, dizer que do ponto de vista daqueles que são os vossos objetivos e do projeto que nos identificamos, como é evidente, relativamente aos mesmos, que nos parece muito importante esta dimensão de, essencialmente, capacitar as mulheres, os jovens e os grupos liderados por mulheres para combater a violência. Eu acho que é esta mesma educação e quanto mais cedo nós tivermos todos esta consciência, tanto melhor. E, por um lado, naturalmente, também saber que é importante também melhorar as competências digitais, porque se estamos a falar desta matéria em particular, essa dimensão também nos parece importante. E, portanto, se nós temos hoje um universo, nomeadamente das mulheres, e eu também queria alertar para esse facto, provavelmente mais urbano, nós temos que pensar no território como um todo, nas diferenças que também encontramos aqui relativamente a esta matéria, e eu acho que nós temos que ter também sempre isso em mente. E, portanto, naturalmente que todas as iniciativas que sejam precisamente no sentido de promover essa, enfim, a participação cívica e democrática das mulheres, consciencializando dos seus próprios direitos, que eu acho que é, acima de tudo, o primeiro das iniciativas que são importantes. Por último, queria também referir que relativamente a esta feliz coincidência de ir hoje mesmo a votação uma proposta que é, de facto, um projeto de lei de iniciativa do PS, mas que teve também um texto de substituição conjunto com o PSD e onde o PSD também teve a oportunidade de prestar naturalmente o seu contributo, precisamente porque entende que havia aqui, e esta matéria é importante porque reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação e não consensual de conteúdos íntimos, foi uma matéria que foi discutida e que nós também aproveitamos hoje esta feliz coincidência da sua presença aqui, que vai hoje mesmo à votação. E portanto, eu gostaria apenas, só mesmo para concluir, Sr. Presidente, de também perceber do ponto de vista para lá daquelas que possam ser as iniciativas legislativas, o que é que a Teresa defende relativamente, o que é que tem em mente de outro tipo de medidas que possam ser implementadas. Muito obrigada e bom trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem agora a palavra pelo Chega a Sra. Deputada Rita Matias. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, cumprimento a doutora Teresa Silva e agradeço as preocupações que nos traz, que são de facto preocupações que também temos trazido para cima da mesa. Acho que, eventualmente mesmo não sabendo, apesar de não estarmos debaixo da mesma abordagem feminista e de não utilizarmos os mesmos conceitos de género, porque pessoalmente e politicamente consideramos que o conceito de género tem desprotegido as mulheres e tem trazido situações de potencial violência para as mulheres. Pensemos, por exemplo, no caso de casas de banho mistas, onde todos os países que já aplicaram mostram que as meninas e mulheres estão a ser vítimas de assédio e violação debaixo deste chapéu, então, de género, ou então, por exemplo, no desporto, ou na arte, ou na cultura, onde mulheres estão a perder, aliás, lugar de fala sob este conceito de género. E, portanto, clarificando apenas esta diferença que podemos ter ideológica ou até do movimento que temos por trás, dizer que, de facto, esta é uma preocupação que temos e que reconhecemos que a violência online é, sobretudo e de forma diferente, perante as mulheres do que perante os homens, e isto preocupa-nos. E dizer também que tem crescido cada vez mais uma violência também contra mulheres que não queiram estar sobre, então, este condicionamento ideológico do movimento feminista. E também estas mulheres são vítimas de assédio e de violência online, com tudo aquilo que descreveu, e é importante falarmos disto também. Depois dizer que o Chega também apresentou um projeto que será hoje votado. Reconhecemos que aquilo que vai ser votado e eventualmente até aprovado pelo Partido Socialista é um pequeno passo, no entanto achamos que é preciso fazer mais. A nossa proposta, que vai continuar a votação e que queremos voltar a apresentá-la novamente, eventualmente até com melhorias que possam trazer, pretende autonomizar o artigo 192 para que então não esteja tudo no chapéu da devassa da vida privada e que passe a haver então mesmo uma tipificação do crime de devassa da vida privada por meio da partilha não consentida de imagens de cariz sexual. E outra das questões que também trazemos para cima da mesa e que também referiu é precisamente responsabilizar o Estado e, por outro lado, também as plataformas digitais para que, a quando desta partilha e destes conteúdos nestas mesmas plataformas, que haja uma obrigação legal de fazerem todos os possíveis por eliminar, porque sabemos que, uma vez partilhada na internet, a disseminação consegue levar as imagens além fronteiras e além plataformas e, portanto, a vítima acaba por sofrer processos de revitimização porque sucessivamente as imagens podem ser partilhadas e não partilhadas. E apesar de saber que estamos aqui a falar acima de tudo sobre estas propostas que temos em cima da mesa, e apesar de ter dito claramente que hoje não queria vir a falar de pornografia e de, portanto, da partilha consensual, gostava também de saber, se merecer algum comentário, aquilo que acham que ainda é preciso travar. Porque a verdade é que, no nosso entender, apesar de ser aceito no quadro legal e de não haver condenação social, continua a haver uma mercantilização da mulher, mesmo que seja consensual. Há novas plataformas, por exemplo, o OnlyFans, onde vemos meninas, mulheres, também homens, mas tendencialmente mais mulheres, a venderem imagens suas por 5 euros, 9 euros. É absolutamente indigno, apesar de considerar que não há qualquer tipo de valor que valha verdadeiramente a intimidade e o corpo de uma mulher, temos esta preocupação, achamos que isto pode promover ainda mais uma violência, promove estereótipos, promove realidades que, na verdade, não, estão muito longe de ser aquilo que são os desejos de uma mulher ou de um homem na vida da sua intimidade sexual, e temos preocupações sobre isto. E, portanto, gostava de saber se lhe merece algum, se merece algum comentário este tipo de plataformas que estão a proliferar, e por mais que sejam legais, por mais que sejam até hajam impostos e até hajam coparticipações destas questões para o Estado, achamos que continua a vitimizar meninas e mulheres. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Joana Mortágua. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada. Queria saudar o trabalho da Rede de Jovens para a Igualdade nesta matéria. Nós já conversamos sobre estes projetos, aliás, foi na sequência dessa conversa que nós acabámos por retirar o termo pornografia de vingança e incluir a divulgação não consentida de imagens ou conteúdo sexual, apesar desse pormenor que referiu aqui bem, que é no Código Penal e no quadro legislativo português, a partir do momento em que existe a pornografia de menores, depois há aqui uma dificuldade de criar um corpo coerente. Estamos de acordo no essencial, e parece-nos que o projeto que hoje é votado pelo PS e pelo PSD, apresentado pelo PS e pelo PSD, fazendo avanços em relação ao projeto do PS, que entendia que estes crimes eram uma simples devassa da vida privada e que faziam equivaler a partilha de uma imagem de cariz sexual não consentida, faziam equivaler isso à partilha de uma fatura da luz não consentida, apesar de ter havido uma evolução para considerar a evidência de que a maior parte, ou seja, o fenómeno social com o qual nós estamos a lidar aqui é a partilha de imagens de cariz sexual, sobretudo feita por homens, sobretudo a vitimizar mulheres, e portanto há um fenómeno social que está na base desta alteração penal e legal, e porventura um fenómeno social que tem características para se tornar pandémico entre algumas gerações, coisa que não se aplica à divulgação de faturas da luz ou de faturas do telefone. E isso acontece precisamente porque a internet é um espaço, como disse, de continuidade da violência da violência de género. A internet não é só um meio de prova, é também um dos locais que é entendido, sobretudo pelas novas gerações, como um espaço público, e portanto é nesse espaço público que acontecem também as violências contra as mulheres e as violências de género e em geral, como disse bem, o discurso de ódio mais generalizado. O projeto do PSD e do PS, como eu dizia, falha naquilo que para nós era essencial, que era considerar estes crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. São crimes que atentam contra a dignidade sexual e contra a liberdade e a autonomia da mulher de decidir sobre o seu corpo. O entendimento do PS é um entendimento conservador, entende que a autodeterminação e a liberdade sexual não está em causa se o corpo não foi, de alguma forma, sujeito a comportamentos não consentidos e, portanto, à partida, simplificando, se o comportamento foi, na sua base, consentido, a divulgação da imagem desse ato já não é uma violência sexual, já não é uma violência contra a autodeterminação e contra a liberdade sexuais. Nós achamos que é uma forma tradicionalista, quase tão tradicionalista como aquela que dizia que só havia violação quando houvesse penetração, portanto, uma forma muito tradicionalista de olhar para a sexualidade e para a liberdade sexual da mulher. E, portanto, enquadrar como crimes sexuais e não como devassa da vida privada, número um. Número dois, enquadrar como crime público. Nós entendemos que, na sua maioria, não todos, e com proteções especiais à vítima, os crimes sexuais devem ser crimes públicos, são crimes pelos quais a sociedade tem que se responsabilizar, são crimes que também, na sua maioria, decorrem de papéis de género e de papéis particularmente subalternizados das mulheres em relação à sexualidade, e portanto eles têm razões, têm explicações e devem ser tratados como forma estrutural de desigualdade. Dizer por último que em relação ao cyberflashing, foi uma das matérias que nós vimos na tipificação do crime de assédio sexual, que no projeto de lei que entregámos ontem, precisamente porque a lei sobre assédio sexual, que hoje se chama importunação, não tinha essa matéria integrada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para uma segunda intervenção, tem então a palavra a Doutora Teresa Silva, em representação deste projeto e desta rede.
Senhoras deputadas, obrigada a todas pelas vossas intervenções. Em jeito de conclusão, ou seja, para nós é importante partilhar a ideia de que, efetivamente, como pinta a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a internet é um espaço público e nós temos que encará-lo como tal e perceber de que forma é que este espaço público ele comporta em si mesmo os mesmos conflitos e os mesmos antagonismos que existem naquilo que nós chamamos como o espaço real. Sendo que nós também temos sempre que frisar que nós hoje já não podemos fazer uma separação entre o espaço offline, continuar a chamá-lo real, e o espaço digital. Porque efetivamente o espaço digital hoje faz parte daquilo que é o espaço público e daquilo que são as nossas vivências enquanto sociedade e também na construção da nossa subjetividade enquanto seres humanos, sobretudo nas camadas mais jovens. Relativamente também ainda a esta questão se é a divórcio da vida privada ou se é a liberdade sexual, nós também defendemos que a imagem sexualizada que é partilhada de forma não consensual não poderá nunca ser equalizada a uma fatura ou a um e-mail, porque efetivamente aqui o que é posto em causa é a integridade sexual e a liberdade da vítima. E esta vítima é, geralmente e quase sempre, uma vítima mulher. E também é importante dizer que tudo aquilo que é sexual ou que é crime sexual, ou seja, que tem por base a sexualidade e o sexo, nem sempre tem que comportar em si mesmo um ato sexual, ou seja, não tem que haver efetivamente uma violência física para que um crime possa, para que algo possa ser considerado sexual. Na medida em que, quando as imagens não consentidas são partilhadas na internet, o que nós temos efetivamente é que a liberdade daquelas mulheres é posta em causa, porque efetivamente há aqui, digamos, um ataque não só à sua dignidade, mas também afeta o seu corpo, a sua autoimagem e a sua identidade sexual. E pensámos numa questão muito importante que é, nós sabemos que em alguns sites, sobretudo em sites muitas vezes pornográficos, nós já temos a partilha de atos de violação, ou seja, existe efetivamente uma mulher que foi violentada, foi violada na rua, ou mesmo do parceiro, aquilo foi gravado e aquilo é, há um upload para este tipo de sites. Efetivamente, aquela mulher foi vítima de violência sexual, mas mais ainda, a gravação desse ato de violação, ela depois é exposta publicamente na internet. Ou seja, nós aqui temos efetivamente um duplo ataque e uma dupla violência que é feita às mulheres. Portanto, percebemos que efetivamente partilharmos imagens com caráter sexualizado tem um impacto direto sobre a forma como as mulheres podem viver a sua sexualidade. Obviamente que aqui poderíamos dizer, isto também acontece aos homens, sem dúvida, não é isso que pomos em causa. Mas nós também sabemos que socialmente, por motivos, digamos, históricos, civilizacionais, seja o que for, a sexualidade, da forma como ela é construída para as mulheres e homens, não é a mesma. Nós sabemos perfeitamente que a sexualidade é utilizada e o sexo são historicamente utilizados contra as mulheres como uma forma de castigo ou de recriminação ou de discriminação das mulheres. Portanto, nós temos que perceber que tudo o que é crime sexual tem uma especial incidência sobre mulheres e também, nós sabemos, sobre crianças. Relativamente às matérias de que não é o ato legislativo que pode dar conta de tudo o que é, digamos, estes conflitos sociais, nós concordamos perfeitamente. Ou seja, quem rege as sociedades não são os tribunais. Nós também não defendemos que toda a vida social e, sobretudo, que a política deva ser completamente juridificada. Agora, o que nós reconhecemos é que, efetivamente, a legislação, ou seja, enquadrada também numa construção de um Estado de Direito e numa reflexão conjunta sobre aquilo que são as normas e as regras que regem as sociedades, que obviamente vão alterando ao longo dos tempos, mas o direito, ele é em si mesmo uma resposta a todo tipo de conflitos sociais e de manifestações dos diferentes interesses dos diferentes grupos. Nós sabemos que o direito também não é neutro, ele reflete um aqui e um agora. Nós achamos que é importante que, sobretudo, o direito penal, ele tenha esta componente pedagógica. E nós o reconhecemos. Nós sabemos que existem imensas leis que, mesmo que não sejam completamente implementadas, elas passam à sociedade uma visão de que aquilo é errado de um ponto de vista ético na sociedade onde vivemos. Por isso é que para nós é importante que haja esta consciência legislativa como forma de ajudar à resolução de algumas formas de discriminação ou mesmo de de violência. Mas concordamos também que ela não pode ser a única, e é por isso que no âmbito do Faz de Elite, sempre que o projeto FEMNET é uma continuação do projeto Faz de Elite, nós tivemos vários encontros com 27 organizações da sociedade civil que trabalham estas matérias, seja do tráfico, seja matérias da juventude, direitos das mulheres, a igualdade de género. E nós fizemos também um policy paper, fizemos em conjunto, ou seja, cerca de 50 pessoas, recomendações relativamente a estas recomendações são divididas naquilo que são os 5 pilares da Convenção de Istambul. E temos recomendações para as questões da prevenção, da proteção, do processamento judicial e das políticas integradas. Portanto, eu também depois tenho aqui o material que vos poderei dar a ver para poderem consultar, porque efetivamente, ou seja, isto tem que ser uma abordagem holística. Não é só a lei que resolve estas questões. Depois também, dando aqui resposta à questão de sexo e género, nós percebemos perfeitamente que há uma diferença entre sexo e género. Agora, quando nós falamos de violência de género, ela é, portanto, baseada naquilo que é a definição da Convenção de Istambul, e nós reconhecemos que o género são um conjunto de comportamentos e expectativas sociais que recaem de forma diferenciada para com os sexos. Portanto, é importante para nós percebermos aqui a diferença entre sexo e género, mas perceber também que a violência de género efetivamente existe, porque se determinou socialmente que mulheres e homens são diferentes e que existe uma forma correta de ser mulher e uma forma correta de ser homem. E é por isso que nós falamos de violência de género, porque ela é baseada nessa expectativa, nessa construção subjetiva daquilo que são homens e daquilo que são mulheres. E relativamente às matérias da pornografia, a Rede Jovens somos uma associação feminista que se opõe a qualquer tipo de mercantilização e exploração do corpo das mulheres, seja para fins sexuais, reprodutivos ou económicos, e obviamente que hoje temos tido muita reflexão sobre matérias como OnlyFans, e achamos que é importante que haja uma reflexão integrada sobre esta questão. Nós não achamos que o consentimento possa ser a resposta para tudo, até porque percebemos que há uma diferença entre consentimento e autonomia. Se as mulheres são historicamente discriminadas, historicamente oprimidas também com base no sexo e nesta discriminação que é estrutural e que é universal, porque também sabemos, nós não podemos achar que o consentimento, que mais não é que uma regulação de relações de desigualdade, possa servir para justificar todo o tipo de discriminações e de violência que é cometida para com mulheres e raparigas. E depois também relativamente à questão do discurso de ódio para mulheres que não são feministas. Para nós esta matéria está bastante assente, ou seja, as mulheres, independentemente do seu posicionamento ideológico, independentemente da sua profissão, independentemente daquilo que nós possamos achar pessoalmente delas ou não, as mulheres, como mulheres, são efetivamente vítimas de discurso de ódio online, e compete-nos a nós garantir que existe essa consciência para que aquele discurso de ódio online que é perpetrado para com mulheres e raparigas é pelo facto de elas serem mulheres e raparigas. Nós sabemos que se fosse um homem seria de forma totalmente diferente. Portanto, aqui para nós não é importante se as mulheres são ou não feministas, achamos que as mulheres deveriam sê-lo, mas nós reconhecemos que efetivamente não importa o que é que uma mulher diga ou faça, o facto de ser mulher faz com que ela seja atacada. Inclusive por outras mulheres, nós sabemos que isto existe. Mas por isso, isto só demonstra de que efetivamente a discriminação com base no sexo e os estereótipos de género estão completamente presentes na nossa sociedade, e que nós continuamos a ver as mulheres não como seres humanos individuais com características, qualidades e defeitos, mas sim como representantes de um grupo. Ou seja, é como nós dizemos, as mulheres são sempre as iguais, enquanto que os homens são os diferentes, cada homem em si transporta o mundo, nós mulheres representamos no fundo todo um grupo e não nos conseguimos nunca diferenciar umas das outras porque nos é negada essa autonomia e essa identidade individual. E nós sabemos que todos os ataques que são feitos às mulheres, seja no espaço, digamos, físico, seja no espaço online, advém do sexismo e das relações históricas da desigualdade de poder entre homens e mulheres. E para finalizar, é isso, dar conta de que nós continuaremos aqui a fazer o nosso trabalho para incidir sobre as matérias da violência sexual, para incidir sobre as matérias de todas as formas de discriminação para com mulheres e raparigas, e também para garantir que existe cada vez mais uma capacitação das mulheres e das raparigas e também da sociedade para reconhecermos de que, independentemente destes novos espaços terem surgido, que é, digamos, a esfera pública no digital, ela não é um Éden, ela não é um espaço desprovido de conflitos, ela é um espaço em que, na verdade, o que nós vemos hoje é que tudo aquilo que são formas, digamos, históricas de opressão e discriminação estão hoje a ser exacerbadas e que estamos a ter alguma dificuldade em lidar com as mesmas, e é este também o papel das organizações de mulheres, é estar aqui também em diálogo estruturado com os representantes governamentais e também com o próprio Estado para garantir que podemos combater todas as formas de discriminação para com mulheres e raparigas e relembrar que a Constituição portuguesa identifica como uma das suas tarefas fundamentais a igualdade entre mulheres e homens.
Muito obrigado, doutora Teresa Silva. Damos assim por concluída a audiência da Rede de Jovens para a Igualdade no âmbito do projeto FEMNET, Direitos Humanos Digitais das Jovens Mulheres e Raparigas. Agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço às senhoras deputadas. Está concluída a reunião.